Olá, vocês estão no Papo de Reto, terceira temporada, seu supositório diário de conhecimento proctológico, tudo o que você queria saber sobre seu ânus e tinha vergonha de perguntar. Essa temporada está recheada de convidados, muitos escolhidos por vocês, alguns novos, outros que já passaram por aqui e vocês pediram que voltassem. Vai ser muito bom, será publicado toda terça e toda quinta. Gratidão e bora lá aproveitar esse episódio.
Boa noite, pessoal. Meu nome é Luísa. E hoje eu e as meninas vamos falar um pouquinho para vocês sobre os lipídios. Antes de falar dos tipos de lipídio, eu vou fazer meio que uma introduçãozinha. Os lipídios mais abundantes que a gente vai ter na nossa dieta vão ser os triglicerídeos. E eles vão constituir a forma de armazenamento de todo o excesso de nutriente do nosso corpo. Sendo assim, ele vai ser uma das principais reservas energéticas. Esse triglicerídeo ele vai ser armazenado nas células adiposas e ele vai ocupar o maior volume da parte celular. Como eu falei, ele vai ser um dos principais, não o único. Mas normalmente o nosso organismo ele vai querer mais triglicerídeo do que glicogênio porque a gente tem duas vantagens principais. A primeira é porque na oxidação do triglicerídeo nós vamos ter mais carga energética. E a segunda é porque como o triglicerídeo ele vai ser uma molécula hidrofóbica, ela não precisa de hidratação, então a célula não vai ter que carregar essa água extra. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os tipos de lipídios. Os tipos de lipídios eles vão ser classificados de acordo com a sua estrutura. Nós vamos ter três principais classes, que são os lipídios simples, os compostos e os derivados. Os lipídios simples, eles também vão ser chamados de lipídios neutros. A sua composição vai ser de ácido grácio e de triglicerol. Esse triglicerídeo, ele é formado por uma molécula central de glicerol e vai ter moléculas de ácido grácio ao seu redor. Esses ácidos, eles vão ter cadeias que variam de 4 a 36 carbonos. Como eu falei no início, como o lipídio simples, ele vai ser composto só de ácido grácio e triacilglicerol, como eu falei no início que o triacilglicerol ele vai ser uma reserva energética, o lipídio simples vai ter essa principal função, que vai ser armazenamento de energia. Os lipídios compostos, eles vão ter ácidos graxos, triacilglicerol e outras substâncias químicas. Nós vamos dividir ele em alguns grupos principais. São eles os glicolipídios, os esfingolipídios, os fosfolipídios e as lipoproteínas. Quando nós falamos dos glicolipídios, eles vão ser principalmente derivados de ceramidas e essas moléculas elas vão ter ácidos graxos ligados a um aminoalco denominado esfingosina. Essa junção vai dar um glicoesfingolipídios. Essa molécula ela vai ser muito importante na membrana plasmática do organismo, principalmente na parte externa, porque ela vai ajudar no desenvolvimento celular e também vai estar presente muito no tecido nervoso. Já os fingolipídios, eles não vão conter glicerol na sua estrutura e eles vão estar abundantes no tecido nervoso. Os fosfolipídios, como todo mundo sabe, ele vai ser principalmente na membrana plasmática. Isso se dá porque a sua cabeça é hidrofílica e a sua cauda é hidrofóbica. E nós vamos dividir os fosfolipídios em duas classes. Os com esqueleto glicerol, que vai ter de suma importância na bile, e os que contêm esfingosina. Já as lipoproteínas, elas vão ser de suma importância porque elas vão transformar os lipídios no sangue. E elas vão ser classificadas de acordo com a sua densidade. Então, nós vamos ter os quilomitrons, que vai ser de muita baixa densidade, o VLDL, que vai ser de baixa densidade, o LDL, que vai ser de intensidade intermediária, e o HDL, que é alta intensidade. Os quilomitrons, eles vão estar envolvidos no transporte de lipídios proveniente do processo de digestão e absorção do trato digestório, enquanto as demais lipoproteínas vai transportar os lipídios endógenos. E por fim, os lipídios derivados, eles vão derivar dos lipídios simples e compostos. O principal dele vai ser o mais falado, é o colesterol. E ele vai ser encontrado principalmente em alimentos de origem animal. Ele não vai conter ácido gástrico na sua composição, mas ele vai estar presente em todas as células. E ele vai ser importante porque ele vai ser um essencial precursor para a síntese de vitaminas lipossolúveis, principalmente a vitamina D. E ele também vai estar presente na síntese de hormônios esteroides. Pode passar, por favor. Agora a gente vai falar um pouquinho da digestão dos lipídios. Elas vão ocorrer, na presença de diferentes enzimas que vai ter diferentes origens. Entre elas, nós vamos ter a lipase lingual, gástrica e pancreáticas. Elas vão atuar num processo de autodigestão, no qual é proporcionado pelo ambiente ácido que ela se encontra. Acho que está meio com o microfone ligado, está dando um eco. Isso. E uma curiosidade que eu estava vendo no livro fala que nos recém-nascidos e nos bebês até começar a alimentação, vai ter ação principalmente da lipase lingual e da gástrica, porque elas vão fazer a hidrólise do leite materno. Outra coisa importante é que a atividade lipopolítica no ser humano, ele é devido principalmente à lipase gástrica, secretada pelas células do fundo gástrico. É importante ressaltar que nos adultos, como eu falei, no bebê não tem muita produção da gástrica, porque ela é por estímulo. Já no adulto, a gente vai ter uma alta produção dessa lipase, só que mesmo sem a ausência dela, não vai dificultar na absorção das gorduras. Pode passar, por favor. Ah, essa imagem mostra essa primeira, a letra A, vai mostrar os quilomicrons, que vai ser de muita baixa densidade. Na B vai ser o VLDL, que é de baixa densidade. Na C a gente vai ter o LDL, que é de densidade intermediária. E na D o HDL, que é alta densidade. Pode passar. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a absorção dos lipídios. Ela vai ocorrer, sobre a influência de sais biliares. Esses sais biliares, eles vão funcionar como emulsificadores, que vai ajudar no... Quando você tem a digestão dos lipídios, esses sais biliares vai agir sobre ele para que as células da mucosa intestinal consigam absorver esse produto da digestão. Essa digestão, ela completa, vai ocorrer na parte medial do jejum. E quando a gente tem essa absorção completa, esses sais biliares que agiu ali, eles vão voltar para o fígado, e posteriormente vão ser secretados no, na parte do duodeno. E esse processo, ele vai ter o nome de endohepático.
Esse foi mais um episódio desse ano. Espero que tenham gostado e para que o Papo de Reto continue crescendo, comente, indique, fale para aquele amigo e vai só ajudar a crescer e vamos impactar cada vez mais vidas. Eu termino sempre com gratidão e carpe diem.